No ar, Jornal da CUT.
Olá Brasil, eu sou o André Acarini, o Jornal da CUT está começando agora. Nessa edição você confere: exploração da miséria, mercado no Pará vende restos de peixe. Confira seu direito aos vales refeição, alimentação e transportes na volta ao trabalho presencial. E ainda, segundo o Diese, salário mínimo ideal para o brasileiro hoje seria de R$ 5.657. A partir de agora, aqui no Jornal da CUT.
Rádio CUT. Aqui a classe trabalhadora tem voz. www.cut.org.br.
No ano passado, a modalidade do trabalho remoto, home office ou teletrabalho, como preferir, que já existia antes da pandemia, foi adotada por grande parte das empresas para conter a disseminação do novo coronavírus e milhões de trabalhadores e trabalhadoras então migraram para essa modalidade, foram trabalhar em casa. Muitas empresas, no entanto, aproveitaram dessa situação para economizar e cortaram ou suspenderam benefícios como os vales alimentação e refeição, mas não podiam fazer isso. Com exceção ao Vale Transporte, os vales alimentação e refeição não podem ser retirados dos trabalhadores por causa dessa migração para o trabalho em casa. Quem afirma é a advogada especialista em Direito do Trabalho, Laís Lima Muilaert Carrano, que é do escritório LBS Advogados. Ela diz que trabalhador tem que continuar comendo, não é? A advogada cita a Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, que prevê que o pagamento desses benefícios não pode ser suprimido se as atividades profissionais estão sendo realizadas em casa. Então, apesar de não haver uma regra na CLT que obrigue o empregador a conceder o pagamento desses auxílios, ele não é obrigado, o artigo 6º prevê que não pode haver distinção entre o trabalho presencial e aquele desempenhado remotamente. Aí a Laís Carrano diz que o pagamento é devido independentemente se o trabalho está sendo exercido na empresa ou em regime de teletrabalho, principalmente se o benefício estiver previsto em acordo coletivo ou em contrato individual de trabalho. De acordo com a Laís Carrano, mesmo em home office, o trabalhador ou a trabalhadora necessita adquirir suas refeições sem despender de tempo para o preparo. A advogada ressalta ainda a responsabilidade das empresas no pagamento dos vales alimentação e refeição, uma vez que a empresa que adere ao Programa de Alimentação do Trabalhador, o PAT, que está previsto em lei, inclusive, recebe incentivos fiscais para fornecer alimentação aos seus empregados. A Laís destaca a importância da organização sindical para garantir direitos como esses. Acordos e convenções coletivas de trabalho, ela diz, demonstram mais uma vez que são imprescindíveis na vida do empregado e de toda a categoria, por ser o meio mais comum de reivindicação e definição de valores desses auxílios. Exemplo desses benefícios negociados de forma exitosa são os acordos dos bancários e dos correios, que mantiveram os benefícios durante o teletrabalho. Agora, o que fazer se a empresa cortou durante o home office esses benefícios? A Laís Carrano diz que o trabalhador e a trabalhadora que tiver esses benefícios cortados deve buscar orientação no sindicato da categoria ou então procurar um advogado para garantir que o direito sonegado seja respeitado. Trabalhadores e trabalhadoras que tiveram contratos de trabalho suspensos também têm direito garantido aos vales refeição e alimentação. Acontece que o texto da medida provisória 1045, que instituiu o novo programa emergencial de manutenção de emprego e renda, determina que os valores precisam continuar sendo pagos. A regra vale também para quem teve redução de jornada e de salário. Agora, diferente dos vales alimentação e refeição, trabalhadores que migraram para o home office perderam o direito ao vale transporte. O motivo é simples, é que eles não utilizam mais o transporte justamente por estarem em casa. Então, não se justifica pagar o vale transporte nesse caso. Mas vale ficar atento a alguns casos, como os pagamentos adiantados de vale transporte antes da pandemia. Se a empresa já creditou valores para o trabalhador, esses valores não foram utilizados, eles poderão ser descontados quando houver o retorno ao trabalho presencial.
Economia.
Depois de açougues do Rio de Janeiro e de Cuiabá, onde filas imensas se formaram para que as pessoas pudessem receber como esmola os vergonhosos ossos bovinos, e de uma imagem ter viralizado como um açougue em Florianópolis dizendo que vende osso de boi e não doa a quem tem fome, um outro caso chamou a atenção. A reportagem da revista Fórum mostrou um supermercado lá em Belém, no Pará, que está vendendo restos de peixe, vísceras, espinhas, cabeças, a R$ 3,90 o quilo. É isso mesmo. O, entre aspas, produto é apenas mais um no rol de sobras e resíduos de baixíssima qualidade que vem dominando as prateleiras do comércio de alimentos em todo o Brasil por conta do empobrecimento acelerado da população brasileira, consequência desse governo Bolsonaro. Nesse kit, vamos dizer, vem pele, cabeça, sangue, espinhas, tudo devidamente etiquetado, inclusive. O preço, a imagem mostra na matéria o preço de R$ 2,01 por pouco mais de 500 gramas desse mix, né, de sobras de peixes. Os comentários dos internautas, inclusive, que se depararam com essa foto absurda, são de indignação e de protesto. Sobre o que está acontecendo no Brasil, sobre esse empobrecimento, a carestia, né, que a toma de assalto o Brasil novamente, depois de muito tempo a gente está vendo isso de novo, a gente vai conversar com Wagner Freitas, que é vice-presidente da CUT.
O Brasil vive um momento muito difícil, muito duro, muito complicado. Há um preço da gasolina altíssimo, exorbitante. Um preço do botijão de gás altíssimo, exorbitante, fazendo com que as pessoas sejam obrigadas a cozinhar com etanol e se queimarem cozinhando. Um quilo do arroz, um quilo do feijão, sem possibilidade das pessoas comprarem. O salário baixíssimo e os alimentos altíssimos. O litro do óleo diesel extremamente alto e caro. O Brasil transporta a maior parte dos seus alimentos por estradas e o combustível é o óleo diesel, num preço exagerado. Então você tem as altas dos alimentos por conta do preço do transporte. Há uma carestia que há muito tempo não se via no Brasil, que em outros momentos, como na direta já, foi o principal motivo da manifestação do povo brasileiro, e agora deve ser de novo. Fizemos um grande ato no dia 2 de outubro, onde a principal pauta era contra a carestia, e agora estamos preparando para o dia 15 de novembro um outro grande ato de maiores proporções, onde a principal pauta, o motivo pelos brasileiros se mobilizarem, é contra a carestia, para ter o direito de ter comida no prato, o direito de ter gasolina no tanque, não precisar ficar fazendo fila para pegar osso em açougue. A qualidade de vida do povo brasileiro está muito deteriorada, e isso só vai ser possível com a retirada do Bolsonaro, só vai ser possível com o Brasil saindo dessa crise, e o nome da crise é o Bolsonaro, e por isso nós temos que tirar.
A gente ouviu Wagner Freitas, vice-presidente da CUT, falando sobre a carestia. Ainda sobre esse assunto, sobre o empobrecimento, né, com o aumento no custo médio da cesta básica para viver com dignidade, se alimentar corretamente e pagar as demais contas, uma família de 2 adultos e 2 crianças deveria ter um salário equivalente a mais de R$ 5.657. Esse valor é resultado de uma pesquisa nacional do DIESE, a Pesquisa Nacional de Cesta Básica de Alimentos, divulgada na quarta-feira pelo DIESE, então. Esse valor, que o DIESE considera o salário mínimo ideal para o Brasil, é mais de 5 vezes menor que o salário mínimo atual de R$ 1.100, que vem sendo arrochado desde que Bolsonaro assumiu e acabou com a política de valorização do salário mínimo construída e implementada nos governos Lula e Dilma. Um trabalhador que ganha um salário mínimo teria de trabalhar em setembro em média 115 horas e 2 minutos para poder comprar a cesta básica, diz o DIESE nesse estudo. De acordo com a pesquisa, em setembro, para comprar uma cesta básica, os paulistanos tiveram de pagar R$ 673,45. Foi a cesta básica mais cara do país. Se a renda foi de um salário mínimo, sobraram apenas R$ 426 para pagar contas de água, luz, internet, para a aula das crianças, para o aluguel, para o condomínio, IPTU, medicamentos e outras despesas da família, como o botijão de gás, que em muitos lugares, inclusive no estado de São Paulo, já chega a mais de R$ 100. Foi o maior valor, então, pago no país por uma cesta básica, o valor de São Paulo. A gente repete, R$ 673,45, mais da metade de um salário mínimo. O Jornal da CUT fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nós nos falamos na próxima edição. CUT Brasil nas redes sociais, cut.org.br para mais notícias. A gente se fala. Até lá.